どうも、アキラです。漢字マスターへようこそ。Seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula de kanji. Eu sou Akira e vou ser o sensei dessa aula. Hoje, como você pode ver aqui no PDF que está do meu lado, a gente vai aprender quatro palavras kanji combo. Ué, sensei, mas eu estou vendo um kanji que ele está sozinho. Sim, mas esse kanji a gente não usa ele sozinho. A gente precisa usar com algum outro kanji. Então a gente já vai ver isso já já. E vamos aqui para o nosso primeiro kanji. A gente já viu essa primeira parte do kanji, o kanji da esquerda, no caso, né? E você já viu, esse kanji significa homem, e é exatamente como a própria ilustração diz. O nome desse kanji a gente chama dansei, dansei, e significa masculino, ou até homem, no caso, tá bom? E sensei, mas como assim? Esse primeiro kanji que eu estou colocando aqui, ele também não é homem? E ele sozinho, a gente lê ele como otoko. Otoko. E otoko também significa homem. Ué, sensei, então qual é a diferença? Esse kanji que está aqui, o kanji da aula de hoje, dansei. Dansei, ele tem a ideia de masculino. E otoko é a pessoa do homem, é a pessoa homem, e dance é gênero homem, é gênero masculino, beleza? Então, por exemplo, se você for ao banheiro, você pode ver essa plaquinha escrito dance, ok? Dance. Então, você vai ver esse ideograma. Então, você pelo menos não erra o banheiro, não é verdade? Então, dance, no caso, é masculino, sexo masculino, não é a pessoa homem, beleza? E otoko é, sim, a pessoa homem. Lembrando que, em japonês, homem não é termo genérico para pessoa, porque no Brasil, no português, pelo menos, é muito comum a gente falar, porque o homem faz não sei o quê, mas quando a gente quer dizer esse homem, tá querendo dizer a humanidade, as pessoas, né? Em Nihongo não. Otoko é necessariamente um homem, alguém do sexo masculino. Se você quer dizer qualquer pessoa, a gente tem que dizer hito ou ninguém ou qualquer outro termo assim, ok? Então, danse é sexo masculino, masculino. Danse. Muito bem, o próximo kanji, ele segue a mesma lógica. Agora, esse kanji é josei, josei, ok? E josei, ele tem a ideia de feminino ou mulher. Então, quando você for ao banheiro, também o banheiro feminino vai estar escrito com essa placa josei, se tiver escrito, tá? Às vezes, pode ter só esse símbolo mesmo, né? Mas quando está escrito, vai estar escrito dessa forma, josei. Ou só o kanji, tá bom? Ou só o primeiro kanji que está aqui. Esse kanji, quando ele está sozinho, a gente lê ele como onna, onna. E onna é a mesma lógica, é a pessoa mulher. E josei é o gênero mulher, o gênero feminino, ok? Então, josei é o gênero, onna é a pessoa, ok? E sim, aqui também, a gente não usa a palavra onna para se referir à pessoa de modo geral. A gente vai usar hito ou ninguém, jinrui, não sei, a gente vai usar pessoa, humanidade, algum termo assim para se referir a pessoas como um todo. Se você só falar onna, vai necessariamente falar só sobre as mulheres. Otoko também é a mesma coisa, você necessariamente vai falar só sobre homens, ok? Então esse termo josei é o feminino, é o gênero feminino. Josei, josei. Muito bem, o próximo kanji, literalmente kanji. A gente lê essa palavra como kanji. E ele é escrito realmente kanji. Ele tem um sentido de ideograma. Sensei, e o que significa kanji? Esse primeiro kan, na verdade, ele representa uma palavra que vem da China, tá? O kanji, o ideograma, ele veio na China. Ele não nasce no Japão. Na língua japonesa, a gente usa esse alfabeto também. Esse alfabeto não, mas essa forma de escrita a gente usa também no Nihongo, mas não nasceu no Japão. O que nasceu no Japão foram hiragana e katakana, tá bom? Kanji, ele vem importado. E esse kan, ele representa uma dinastia, tá? Mas, se você pegar a palavra kanji, por exemplo, em mandarim ou cantonês, se você pegar essas na língua chinesa, você vai ver que não é o mesmo ideograma. Por quê? Porque quando chegou no Japão, vem da dinastia Khan, beleza? Então, são uma forma de chamar dinastia, ok? Então, esse Khan é só um nome de uma dinastia. E Ji significa letra. Então, letra de Khan, letra do período Khan. E esse Khan, ele representa uma ideia como China também, tá? Na língua japonesa, ele, de forma geral, ele representa a palavra China, ou tudo que é origem de língua escrita em kanji. A gente vai usar esse Khan como esse tipo de prefixo ou sufixo, ok? Então, kanji, kanji. Muito bem, o próximo kanji, ele tem essa leitura aqui, yo, yo. Só que o que significa yo, sensei? Ele sozinho não significa nada, mas ele precisa estar junto com alguma coisa para passar a ideia de finalidade, ele serve para. Então, por isso que você pode imaginar essa ilustração que está aqui. Imagina que tem um garfinho, um talher, voltado para crianças. Ou seja, isso aqui ele é para crianças. Então, se você só chegar para alguém e falar para, por exemplo, em português, não vai passar o sentido, certo? Então, você precisa dizer ele é voltado para crianças, ele é para alguém, ok? Então, por exemplo, kodomo yo. Kodomo yo. Então, você vai ver isso, por exemplo, em produtos. Quando vai vender alguma coisa, está escrito kodomo yo. Isso aqui é para criança, que é voltado para criança. Ou até mesmo com a palavra que a gente viu agora. Dansei yo. Dansei yo. Que significa é para homens, tá? E o mesmo vale para mulheres. Josei yo. Josei yo. Esse produto é feito para mulheres. Então, ele sozinho, ele não tem um significado completo. A gente usa esse yo atrás de uma outra palavra, ele vai para formar um kanji combo. Ele sozinho não tem um sentido assim prático, pelo menos no sentido que a gente está usando aqui, beleza? Sem ser ouvindo o dicionário, eu vi que existem outras leituras. Sim, todo kanji tem mais de uma leitura, beleza? Mas com esse sentido de finalidade, no sentido de prefixo ou sufixo, no caso aqui é um sufixo. Sufixo é um termo que vem atrás de alguma outra palavra, tá? E o prefixo é o que vem antes de alguma palavra, ok? Então, por exemplo, agro, negócio, agro, esse aqui é um prefixo, ok? Beleza? Então, esse yo, ele vai vir como um sufixo, ele vai conectar com alguma outra coisa, como se fosse um sufixo, ele vai conectar com alguma outra palavra para dar o sentido de finalidade. Kodomo yo, se for, por exemplo, para adultos, otona yo, otona yo, e assim em diante. Josei yo, dansei yo, yo. Muito bem, agora vamos recapitular todo o nosso conteúdo que a gente viu nessa aula. Primeiro kanji, dansei, dansei, masculino, josei, josei. Muito importante com essa pronúncia, não prolonga o jo, ok? É josei, sem prolongamento, josei. O próximo kanji, a nossa próxima palavra, kanji, kanji. E yo, que ele sozinho, ele não tem uma função com essa leitura, mas ele tem um sentido de dar finalidade, ele serve para, ele tem uso de alguma coisa. Então, para você não esquecer todo esse conteúdo da aula de kanji, não se esquece de baixar os cards do Memorization Hack para você poder fixar e absorver todo o conteúdo. Já, né?